Agenda africana.
Aqui em Washington, Donald Trump toma posse na sexta-feira. É o novo presidente dos Estados Unidos, país que ao longo do tempo tem ajudado a África em diversos domínios, incluindo a instituição da democracia, combate a epidemias ou mesmo na área de negócios. Na altura da saída de Barack Obama, há muito ceticismo quanto à continuidade de certos programas de apoio ao desenvolvimento. Nesta agenda africana, dois especialistas africanos de relações internacionais discutem possíveis cenários. Calton Cadeado, professor no Instituto de Relações Internacionais em Maputo, Moçambique, e Corsino Tolentino, ex-ministro, diplomata e investigador cabo-verdiano, que diz que Obama deixa um legado simbólico.
Bem, no legado de Barack Obama, temos que ver, além das ações concretas, o valor simbólico. Eu creio que ele despertou nos africanos a ideia de que sempre poderemos fazer melhor e mais. Eu creio que isso teve um grande impacto. Depois teve atitudes no plano internacional que também estimularam a prática da democracia e da justiça social. Desenvolveu, além de garantir os programas americanos de apoio à cooperação internacional para a África, como a AGOA, o MCA, o AFRICOM, o PEPFAR, etc., conseguiu apoiar essa ideia de sempre poderemos fazer mais e melhor, procurou tratar os Estados por igual e penso que sim. De qualquer maneira, a percepção que temos do atual presidente é uma percepção que tem em contraponto Obama, não é? O presidente Obama. E nisso vemos um homem extraordinariamente surpreendente, nada garante, portanto, que ele não nos venha surpreender pela positiva. Portanto, é esperar para ver, não é?
O escolhido de Donald Trump para chefiar a diplomacia, Rex Tillerson, é alvo de críticas por não ter experiência na área. Trump argumentou que Tillerson, tendo dirigido a ExxonMobil, gigante do petróleo, está em condições de defender os interesses americanos a nível internacional. Sendo as relações internacionais dinâmicas, tudo pode tomar outros caminhos, diz o especialista moçambicano Calton Cadeado.
Até agora, isto é completamente uma incerteza. Os discursos estão a ser feitos, são discursos de circunstância, e no caso de África, é um discurso no qual a África é praticamente ausente, né? Que mostra que para esta administração pode ser uma tendência no princípio da governação, mas nada nos garante que ela vá terminar assim, tanto é que as relações internacionais são dinâmicas e muita coisa pode acontecer. Mas eu prefiro olhar aqui com um olhar de incerteza. E um pouco também de luz para o caso de África. Por que é que eu digo isto? O secretário de Estado que nós temos até agora indicado para fazer parte da equipa do presidente Trump tem uma larga experiência no ramo do negócio. E provavelmente isso pode ser uma forma de alargar a pesquisa sobre a África no domínio do negócio e provavelmente uma diplomacia, uma política externa marcadamente económica para chegar à África. Mas eu estou a ver mais na África Ocidental ou nos pontos onde haja recursos naturais valiosos, como o caso dos recursos energéticos.
A questão dos direitos humanos, que é uma área que a diplomacia americana sempre fez pressão, poderá ficar em segundo plano.
E os interesses, neste caso, mais económicos vão pesar. Mas isto faz parte, para mim, daquela luz ou janela que é preciso deixar em aberto para o caso de África. é uma incerteza, mas se essa incerteza se tornar certeza, com certeza que a componente de negócio vai falar mais alto do que a componente dos direitos humanos. Eu quero com isso dizer também que, mesmo nesta administração Obama, apesar de termos assistido muito discurso neste sentido, pouco se viu de concreto que se possa elogiar como produto da ação da administração Obama para a promoção dos direitos humanos. Foi bom. No princípio foi muito mais vigoroso, mas ao longo do percurso da governação do presidente Obama, notou-se que a governação doméstica pesou muito mais e o engajamento fora de África diminuiu a tal ponto que a situação dos direitos humanos é difícil hoje dizer que tenha mudado radicalmente ou substancialmente ou ainda profundamente por ação dos Estados Unidos da América.
Alguns republicanos questionam, entre outros, a razão de continuar a apoiar governos africanos, conhecendo o seu histórico de corrupção. Ainda assim, Corsino Tolentino tem alguma esperança.
Eu também estou ansioso por saber como é que vão ser os primeiros meses e a definição do rumo do presidente eleito Donald Trump. Porque, de facto, nem temos garantia de que estes programas vão continuar, nem temos garantia de que vão ser acrescidos novos elementos para o desenvolvimento da África, mas, de qualquer maneira, é um homem estranho, é um homem surpreendente e pode surpreender-nos pela positiva. E se a revisão desses programas, os que já mencionei, tiverem como objetivo o combate ao desperdício, o combate à corrupção e à eficiência, a introdução de eficiência, quer nos Estados Unidos, quer fora dos Estados Unidos, portanto nos países africanos, nesse caso seria uma belíssima surpresa, porque é evidente que há muito desperdício, há corrupção de um lado e do outro, e a gente quer reduzi-las, reduzir o seu efeito. E, portanto, seria nessa margem, digamos, alguma probabilidade de sermos surpreendidos pela positiva. É verdade que nesses programas há o facto de a burocracia americana estar muito envolvida, o caso de muitos empregos estarem relacionados com esses programas de cooperação, por um lado, e por outro lado, há a necessidade de combatermos os desperdícios, as corrupções e etc.
O presidente Barack Obama iniciou a cimeira Estados Unidos-África. Carlton Cadeado diz que se Trump não seguir esse caminho, outras potências tomarão a dianteira e também cabe à União Africana e aos países individualmente mostrar as suas vantagens estratégicas.
Esse é um bom desafio para a própria União Africana no seu todo global, mas é um desafio mais para a própria diplomacia da União Africana e dos Estados individualmente fazerem a abordagem ao presidente Trump, que daqui a nada vai tomar posse, não é? Para mostrar o valor estratégico de África. E aqui o valor estratégico não estou a falar na dimensão militar, de segurança só. Estou a falar na dimensão política, diplomática, económica também, não é? E sobretudo na principal dimensão que é económica. Hoje na política mundial o que privilegia mais é a diplomacia económica, a política externa mais direcionada à componente económica, e é isto que a União Africana tem que fazer politicamente, no lado diplomático, mas os Estados individualmente, esses é que terão mais responsabilidade de mostrar que a diplomacia económica tem que falar mais alto e a América tem que olhar para a África com esse valor estratégico. Para isso, é importante ver também se o presidente Donald Trump vai continuar esta janela de abertura que o presidente Obama fez com as cimeiras América-África. Porque se o presidente Trump abandonar isso, não é, os outros competidores, com certeza não vão abandonar. Já tivemos agora a cimeira Europa-África, não é? Desculpa, França-África. Daqui a nada vem as cimeiras China-África, Japão-África, Brasil. Então, esses outros vão ganhando espaço, e se a América menosprezar isso, não é, com o novo presidente, aí sim nós vamos ver se a União Africana terá trabalhado o suficiente ou não para continuar. Porque este vai ser o primeiro grande sinal da importância que a África vai se fazer mostrar para a América. Porque é aqui onde tem que mover o jogo. Não o presidente Trump para a África, mas a África para o presidente Trump.
Calton Cadeado de Moçambique e Corsino Tolentino de Cabo Verde, e a antevisão das relações Estados Unidos e África na governação de Donald Trump, que toma posse esta sexta-feira aqui em Washington. Foi Agenda Africana com Amancio Miguel.